da Virgem Maria, declara aberta a sessão ordinária, dia 1º de outubro de 2019. Agradeço a presença dos colegas vereadores, demais municípios presentes, secretária, senhora jurídica, e comunico também por visão da solidariedade. É para o secretário ver um trecho da vida.
E aconteceu que, tendo chegado o tempo da sua assunção, mostrou ele um semblante intrépido e resoluto para ir para Jerusalém. E enviou adiante de si mensageiros, indo eles entrarem numa cidade dos samaritanos para lhe prevenirem pousar. E não o receberam por ele dar moças de que ia para Jerusalém. Porque, porém, tendo visto os seus discípulos, Tiago e João disseram: Senhor, queres tu que digamos que desça fogo do céu e que os consuma? Porém, Jesus, voltando-se para eles, os repreendeu, dizendo: Vós não sabeis qual é o espírito da vossa vocação? O Filho do Homem não veio a perder as almas, mas salvá-las. E foram para outra aprovação.
Peço para a secretária ler a ata da sessão de 24 de setembro.
Ata número 792. Aos 24 dias do mês de setembro de 2019, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita a Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Dalci Luiz Ebelin, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário Bernardino Escotá, o segundo secretário Luiz Felipe Werner e os vereadores Laudir Abel, João Carlos Ian, Claudir Antônio Ludwig e Pedro Gilson Ian. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário Bernardino leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 17 de setembro, a qual foi aprovada por unanimidade. Foram lidos os caputes dos projetos que deram entrada na casa. PL 2357 exclui e inclui valores nas metas da Lei 2258, de 9 de novembro de 2018, a LDO 2019, e abre créditos especiais por redução orçamentária no valor de R$ 4.900. PL 2358 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. PL do Legislativo 118 acrescenta inciso 3º no artigo 12 da Lei nº 2289, de 30 de outubro de 2019. Foram lidos os ofícios do Executivo, resposta à solicitação do vereador Pedro Gilson referente à cópia das atas de reuniões realizadas com a comunidade escolar de Arroio Canoas, resposta à solicitação do vereador Claudir quanto às placas de sinalização e melhorias no banheiro público, resposta à solicitação dos vereadores Pedro Gilson e João Carlos quanto à contratação de um psiquiatra infantil para o posto de saúde, resposta à solicitação dos vereadores Luiz Felipe e João Carlos referente às campanhas de vacinação do município e à falta de vacinas, ofício de retirada do PL 2353 de 13 de setembro e encaminhamento da minuta do contrato a ser firmado com a empresa Asterisco Médico. O presidente informa que está na casa o monitoramento de gestão em saúde e também a prestação de contas do Hospital São José para análise dos vereadores. Em seguida, com a liberação feita pelo vereador Claudir, que tinha pedido de vistas, o projeto 2342 foi colocado em pauta. Claudir diz que o convênio com a Corsan está vencido. Foi realizada uma reunião com o executivo e sugeriu que houvesse um ponto de equilíbrio. Diz que gostaria que o convênio fosse reformulado e renovado. Neste ano, foram utilizadas 70 horas que, segundo o secretário, não cobriram as despesas. Ressalta que gostaria que fosse feito um novo contrato. Pedro Gilson comenta que conversou com a responsável pela Corsan, que entendia que realmente os valores estavam defasados. Segundo ela, havia entendido que seria feito um novo convênio em outros moldes. Atenta para o fato de que o convênio está vencido, mas a lei está em vigor. Revogando a lei, o convênio não pode ser renovado, a não ser que venha outra lei sobre o assunto. Felipe diz que a Corsan é uma empresa forte. No município temos mão de obra disponível que pode ser contratada pela empresa. Não vê problemas, uma vez que o município está com dificuldade de atender a demanda. Pedro Gilson diz que, segundo a representante da empresa, o convênio é firmado com empresas específicas. Pode acontecer de ser uma empresa de fora, o que talvez atrasaria a execução das obras. Mas quanto à empresa dispor de recursos, não tem o que discutir. Assim, o projeto foi aprovado por 6 votos, contabilizando o voto contrário do vereador Claudir. Em seguida, o vereador Pedro Gilson não liberou o projeto 2343 para a pauta, uma vez que solicitou que a administração realizasse uma reunião com os servidores sobre a alteração proposta. O PL 2347 estava em pedido de vistas dos vereadores Pedro Gilson e Luiz Felipe, sendo que o Executivo enviou mensagem retificativa atendendo o pedido do vereador Pedro Gilson, que de sua parte liberou para a pauta. Mas o Executivo não encaminhou resposta aos questionamentos feitos pelo vereador Luiz Felipe. Por este motivo, o vereador permaneceu com seu pedido de vistas. O PL 2348 estava em pedido de vistas do vereador Laudir. Como o Executivo enviou cópia da minuta de contrato solicitada, o vereador liberou o projeto para a pauta. Claudir diz que é preciso ter sintonia entre o prefeito e a Secretaria da Saúde. Diz não se sentir apto para votar, pois para ele ainda faltam informações. Laudir comenta a resposta do prefeito, dando ênfase para a questão da expressão celebração de outros instrumentos. Pedro Gilson diz que o artigo 9º é bem genérico, entende que não seria só essa expressão a ser discutida. Laudir diz que é uma novidade e espera que, se houver a celebração do contrato, que as pessoas que entrarem no programa estejam cientes do que vai acontecer ou do que poderá acontecer, que sejam seguidas as regras. Pedro Gilson diz que se abstém da votação, pois acredita que tem algumas coisas que ficaram no ar. Por não conhecer o suficiente, justifica sua abstenção. Felipe agradece a presença do representante da empresa, que esclareceu muitas dúvidas. Atenta para a falta de sintonia entre a Secretaria da Saúde e o prefeito. Diz que ficou estranho, pois essas questões se resolvem internamente. Se sentiria mais confortável em aprovar se houvesse o consentimento de todos. Vota favorável. João Carlos diz que é uma novidade, espera que se concretize a ideia de se firmar e assim trazer arrecadação para o município. A ideia da adesão ser voluntária é importante, uma vez que estará em teste. Espera que seja um sucesso. Laudir comenta que, segundo a minuta, o contrato tem duração somente de 6 meses e pode ser rescindido a qualquer momento. E baseado na resposta do prefeito, que dizia que a expressão celebração de outros instrumentos poderia ser retirada do texto, apresenta emenda para a referida supressão. Pedro Gilson diz que não vê muita mudança com a emenda, mas o que lhe chamou a atenção foi a justificativa do prefeito quando diz que é terminado o tempo que a gente tem que ficar para baixo e para cima gastando combustível no transporte dos pacientes. A emenda é colocada em votação, sendo aprovada por 6 votos, contabilizando a abstenção do vereador Claudir. O projeto, acompanhado da emenda, foi aprovado por 5 votos, sendo que os vereadores Claudir e Pedro Gilson contabilizaram 2 abstenções. Em seguida, foi lido o PL 2352, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal. Foram lidas também solicitações da assessoria jurídica, bem como as respostas encaminhadas pelo Executivo. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Laudir comenta que solicitou informações referentes aos financiamentos na sessão passada. Assim sendo, pede vistas ao projeto e fica no aguardo das informações. Pedro Gilson analisa a documentação e diz que falta a assinatura do prefeito num dos ofícios. Assim, o projeto permanece na casa. Em seguida, os vereadores Laudir e Bernardino liberaram para a pauta o PL do Legislativo 117, que dispõe sobre o processo de tramitação de transmissão de governo. Laudir comenta que foram feitas as alterações sugeridas na última sessão. Bernardino sugere ainda que seja suprimida a palavra quaisquer do parágrafo único do artigo 2º. Claudir destaca a importância desse projeto para a continuidade dos trabalhos da administração, independente de quem ganha a eleição. Assim, o projeto com a emenda foi aprovado por unanimidade. Foi lida a indicação 260 do vereador Pedro Gilson, que sugeria melhorias no estacionamento do CTG. O presidente corrige a colocação do vereador Pedro Gilson, dizendo que são 2 documentos diferentes anexados ao PL 2348, sendo que ambos estão no arquivo digitalizado. Laudir solicita o reenvio de pedido ao hospital a fim de anexar junto à prestação de contas o cronograma de atendimentos dos plantões e dos médicos que atendem no hospital. Lembra que a apresentação desse cronograma está prevista no termo de convênio. Quanto ao seu projeto de lei, diz que ainda não sabe se o prefeito vai sancionar ou não, mas destaca que o executivo ainda pode melhorá-lo, se assim entender ser melhor para o município. Comenta sobre a lei federal que ampara o prefeito na criação dos cargos para a transição. Claudir diz que em seu pedido não mencionou sinalização turística, se referia mais à sinalização viária. Diz ainda que achou a resposta nada simpática, pois para algumas coisas tem dinheiro, para outras tantas não. Ressalta ainda a importância da sinalização no município, inclusive nas ruas da sede. Claudir solicita cópia do contrato com a empresa terceirizada contratada para a limpeza das ruas, diz que se preocupa com a questão do total gasto com esses servidores, uma vez que não são contabilizados como folha de pagamento, mas são prestadores de serviço. Solicita informação dos gastos mensais com a empresa de limpeza das ruas, os gastos mensais com a empresa de limpeza dos prédios públicos e também daqueles que são contratados via consórcio. Uma relação mensal, no mínimo, do último ano. Lembra que foi lido na última ata que haveria uma emenda do deputado federal Heitor Xu no valor de R$ 80 mil e, segundo o próprio contador da prefeitura, ainda não há nada confirmado. Solicita ainda informações da Secretaria de Educação referente à ampliação da Escola Arco-Íris 1, emenda do senador Lazier Martins. Questiona quantas anda o projeto e realmente vai sair. Comenta ainda que gostaria que a comunidade de Linha General Neto fosse contemplada com asfalto, devido ao seu grande potencial também. Entende que Francesa e Arroio Canoa são os dois maiores distritos, mas acredita que General Neto também deva ser beneficiado. Quanto ao projeto da telemedicina, diz que se absteve da votação pela falta de sintonia do executivo. Torce para que seja um sucesso, pois realmente quer o melhor para o município. Agradece a presença de todos. João Carlos comenta as belas apresentações feitas pelas invernadas do CTG durante a semana Farroupilha. Enaltece o trabalho dos envolvidos que passaram uma semana inteira trabalhando em prol da entidade. Diz que gostou muito da programação e espera que continuem assim. Ademar Galger comenta que realmente estão fazendo asfalto por tudo, menos em General Neto. Solicita melhorias na estrada de linha Rodrigues da Rosa com alargamento da via. Agradece a presença de todos. Dalcir diz que esteve na formatura do PROERD, programa desenvolvido pela Brigada Militar na pessoa do soldado Carlos Alberto. Com a concordância dos vereadores, será encaminhado ofício parabenizando a entidade pelo programa, na pessoa do instrutor do mesmo. Falando em educação, João Carlos pede uma parte e comenta a instalação de mais de 4 mil escolas militares em todo o Brasil por parte do governo federal. Enaltece as escolas militares que já existem, destacando a educação dada por essas entidades. Pedro Gilson também enaltece as programações do CTG na Semana Farroupilha, comenta sua indicação com relação ao estacionamento da entidade, destacando a necessidade de melhoria, uma vez que quando num evento há bastante gente, muitos precisam estacionar os veículos na rodovia, tendo que ir a pé até o CTG. Em dias de chuva, dificulta muito a situação. Lembra que o estacionamento é para todos os munícipes usufruírem e não apenas para o CTG. Destaca o trabalho social do CTG, pois os jovens e adultos que participam da entidade não se envolvem com a criminalidade. Pedro Gilson fala também sobre um projeto cadastrado no governo do estado há alguns anos atrás em benefício da ABCD. Ao que lhe consta, o projeto foi contemplado neste ano, mas segundo comentários, a entidade não quis receber o valor, que seria de responsabilidade da ABCD de receber e fazer a prestação de contas conforme os projetos da entidade. Questiona se o projeto foi contemplado, se a entidade recebeu esses valores, se o projeto foi executado conforme encaminhado e se não foi recebido, o porquê não receberam o dinheiro. Qual o motivo para não receberem estes valores? O presidente informa aos colegas que na transmissão ao vivo da audiência pública houve 98 visualizações, um número bastante significativo. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 24 de setembro de 2019. Assim sendo, lavra esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata da sessão de 24 de setembro está em no dia 24 de setembro, sem votação. Quem tiver a favor, fique sentado, e quem for ao contrário, se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Peço para o secretário ler o capo dos projetos de lei 1359, 1360 e o PL 119 do legislativo.
O 2359 altera os artigos 8, 9, 10 e 12 da Lei 412, de 22 de dezembro de 95, do Plano Diretor. O 2360 abre crédito especial por arrecadação fiscal no valor de R$ 88.062,62. O PL 119 dispõe sobre a obrigatoriedade de monitoramento por câmeras de segurança nas proximidades de escolas públicas e hospitais. Complementar cordialmente a resposta a pedido 72 de 25 de setembro do vereador Bernardino, informa que médicos residentes do Hospital Conceição realizam estágios em Barão, sendo acompanhados e orientados pelo Dr. Fábio e pela Dra. Vanessa. Ao complementar cordialmente a resposta a pedido de informação 50 do vereador Bernardino, informa que a conclusão da elaboração do plano altimétrico, a fim de que o município possa receber em doação a área da rede ferroviária, está previsto para o final do mês de outubro. Por meio deste, em resposta ao ofício 161, prestadas as informações relacionadas à extensão de dois cabos de monitor escolar, o qual não há providos, e dos 30 cargos de monitor de educação infantil, dos quais 22 estão providos. Salienta-se que não haverá terceirização nos cargos que estão sendo extintos, monitor escolar e monitor de educação infantil, e sim a substituição por outro cargo em processo de criação, intitulado agente educacional, conforme anexo. Quanto aos monitores de educação infantil, providos atualmente seus direitos, estão assegurados por lei. Sendo que tínhamos para o momento, agradecemos e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. E aí segue toda a orientação sobre a categoria funcional agente educacional.
Até onde tem risquinho?
A pedido de informação 74 do vereador Claudir, prestar esclarecimentos relacionados à pré-obra da ampliação e meio arco-íris. Inicialmente, elucidamos que a situação atual desta pré-obra encontra-se em análise por parte do MDE. Isso que o município, através do seu departamento de engenharia, respondeu a diligências que envolvia análise da engenharia da ampliação da IMEI Arco-Íris conforme anexo. Cabe salientar que o município de Barão tem interesse nessa ampliação, necessitando destas vagas que serão criadas para atender a demanda existente. Ao cumprimentar, cordialmente, vimos por meio deste convidá-los a participarem da primeira Oktoberfest Barão, que acontecerá no dia 6 de outubro, das 8 às 18, na Praça dos Sinos, e em caso de mau tempo, no Ginásio Poliesportivo de Barão. A programação contará com uma caminhada ecológica, gincana colonial, germânica, presença de food trucks e cervejarias, apresentação da Orquestra Municipal de Barão, dos acordeonistas da Banda Viva Alegre e do grupo de danças alemãs e francesa alto.
Francês e Pedro Tantos Grupo. Não consta o nome do
grupo. Não, não consta aqui.
Aí eu falo.
Convidar o Legislativo de Barão e seus familiares para participar da tradicional festa da escola, realizar-se no dia 13 de outubro, 10 horas, missa na Igreja São Luís, 11h45 almoço, 14 horas, Leonão Dançante. Reforçamos que a realização desse evento tem o objetivo de arrecadar fundos para investir na manutenção e melhorias da escola e do ginásio. Contamos com vossa presença e desde já agradecemos. Escola Fundamental Nicolau Borchardt. É com muita alegria que a diretoria do Esporte Clube Cultural e Recreativo Copacabana vem convidá-lo juntamente com sua família para participar do tradicional Canoa Care Fest, a realizar-se no dia 12 de outubro. A programação tem início às 21 horas e 30 minutos com missa, pós-show de fogos, e às 23 horas o baile animado pela banda Champion e o baile do Fina. O jantar será das 20 às 23 horas e 30 minutos. Com churrasco de gato, churrasco de carne de suína, defumada, galeto, linguiça, cozinha, saladas diversas, pão, cuca, sagu e creme. Certos de vossa participação e gratos pela atenção, desde já agradecemos e solicitamos que o convite seja estendido a todos os vereadores. No próximo dia 2 de outubro, às 13 horas, ocorrerá o lançamento oficial da Frente Parlamentar em Defesa dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul na Assembleia Legislativa. Com o intuito de fortalecer nossa luta em prol da causa, convidamos Vossa Senhoria para fazer parte deste momento, que será de grande importância a presença de todos os defensores do modelo bombeiro voluntário. Contamos com o apoio e com a presença de todos. A hora é agora. Edson Eduardo Rotter, presidente. É do, a nível do Rio Grande do Sul, tá?
No Rio Grande do Sul.
Só vou fazer um comentário desse dos bombeiros aí, que ele me enviou um áudio ontem de manhã, só que estava sem internet lá, até hoje de tarde, então você colocou lá também, então estava muito lá. Então ele pediu, gostaria muito que tivesse algum vereador que representasse também a câmera aqui, amanhã lá. Tem transporte saindo de Barbosa, também em cima da hora, mas se é possível ainda, se alguém quiser ir de outra forma. Então eu fiz um convite, ele fez um convite para essa abertura dessa frente parlamentar, para ter um apoio da Câmara. E também para que todos os vereadores entrem em contato com os seus deputados, para também ajudar nessa questão aí da questão dos bombeiros voluntários, visto que os bombeiros civis estão bastante.
Deixa eu ter mais um ofício aqui. Em resposta ao pedido de informação de 69, venho informar sobre os financiamentos concedidos ao município de Barão. Até o momento, temos dois financiamentos em andamento de obras já realizados, um do Banesul e outro da Caixa. Do Banesul é de 700 mil, sendo que o saldo devedor é de 311 mil com os quebrados, e a parcela é de 16.381. Da Caixa, 1.120.000. Saldo devedor, 911 mil. A parcela é de 9.211. O do Badesul foi financiado em 4 anos e o da Caixa em 20 anos. No entanto, não tenho em mãos a quantidade de parcelas pendentes de pagamento e nem a data final de pagamento. Estes financiamentos foram contratados em 2015. Em 2017, foi encaminhado pedido de financiamento ao Ministério das Cidades de 5 milhões no programa Avançar Cidades. O financiamento está sendo analisado junto à Secretaria do Tesouro Nacional. O prazo é de 12 meses de carência e 240 meses para pagamento, conforme lei 2232 de junho de 2018, aprovada nesta Câmara. Em 2018, encaminhamos pedido de financiamento ao BLDE de 2 milhões através do programa BLDE Municípios. Estamos em fase de elaboração de projetos. O prazo de carência é de 24 meses, com 96 meses de amortização, autorizado pela lei 2286, de 18 de abril de 2019. Neste projeto de lei 2352, o município busca financiamento de 6 milhões através do programa da própria Caixa Econômica Federal, chamada Finisa. Também possui 12 meses de carência e 96 meses de amortização. Não podemos precisar o valor das parcelas, pois se as mesmas dependem das taxas de juros, que variam de acordo com a taxa Selic. Apenas podemos calcular o valor fixo, dividindo o total financiado pelo número de amortizações, e muito menos a data da última parcela, pois a carência inicia a partir da contratação. Até o momento, nenhum dos três está contratado. O município, ao longo dos últimos anos, quase não efetuou obras com recursos próprios. Com a oferta desses financiamentos, objetivamos a pavimentação asfáltica das estradas no interior do nosso município. Jamais iremos pavimentá-las sem estes financiamentos. Com recursos próprios, levaremos muitos anos para a conclusão destas obras. É claro que, se esses financiamentos se concretizarem, o município deverá mudar suas metas, revendo auxílios e cortando despesas para cumprir com o pagamento das parcelas. Sem mais para o momento, desejamos votos de estima e consideração. Cláudio Ferrari, prefeito municipal.
Vamos discutir ele agora, esse ofício, Dom Ciro, lá no momento da,
do projeto.
Temos o monitoramento de gestão em saúde também. Então, está lá na casa aí já, não sei se deram uma olhada. Então, está para votação. Então, vou colocar em votação o monitoramento de gestão de saúde. Quem tiver a favor, fique sentado, e quem for ao contrário, se levante. Projeto de monitoramento de gestão em saúde, que está na casa já uma semana, mas está em votação. Quem tiver a favor, fique sentado, quem for contra, que se levanta. O monitoramento de gestão em saúde foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à análise dos projetos. Projeto de lei 2343, que está em pedido do vereador Pedro Gilson, que ainda não veio a resposta. Cabe ao vereador aqui também questioná-lo, depois ele... Não sei se o vereador que mantém o pedido de vistas, se é obrigação do prefeito fazer essa reunião com os funcionários ou não, ou é obrigação nossa, talvez, pôr um projeto desses em pauta e ver como é que se vota. Vereador, como é que é a sua posição e se mantém o pedido de vistas?
Bom,
Como não veio resposta nenhuma, eu mantenho meu pedido de vista. Se vocês colocarem em votação, você vê o que tem no regimento. Eu mantenho meu pedido de vista.
É, na verdade, nós poderíamos pôr em votação pelo regimento. Mas nós vamos aguardar mais uma semana, porque o prefeito também deveria responder. Mas na próxima semana nós vamos pôr em votação, independente da posição do prefeito.
Aí, no caso, se eu manter o meu pedido de vista, põe o pedido de vista em votação, isso, e depois põe o projeto em votação.
É, daí nós vamos ver o que nós vai para a votação. Então, passamos ao projeto de lei 2347. E também está em pedido de vista do vereador Felipe. Caso aqui é contrário, veio a resposta e pergunto se libera para a pauta ou não.
Não libera porque eu recebi agora a resposta, né? Então, não tive tempo de analisar. Então, peço mais uma semana aí para poder ler com calma e analisar.
Ok. O projeto de lei 2352 está em pedido de vistas do vereador Laudir. Veio a resposta também. É aquilo que o vereador não sabe.
Cara, esse ofício entrou depois das 3 e pouco, quando eu saí lá. E aí eu não consegui, mas eu fiz. Júlia, eu gostaria que você procurasse o pedido que eu fiz. Eu acho que tem mais informações que não vieram nesse ofício. Mas vamos discutir um pouco. A questão vamos discutir a resposta para nós ter uma. Se o Dalcir dá um pode tempo na sessão para eu tirar umas dúvidas aí só para refletir um pouco a respeito do assunto. Tá. Júlio, tu consegue ver o ofício?
A maneira que ele foi, né?
Isso.
Já vou botar ali. Laudir.
Tá, isso aqui vamos lá, deixa eu tirar aqui, ó. Qual a data final, ele explicou, por mais o último não está no ofício. Qual o percentual de poder de investimento atual do município? Como não veio, eu acho que a gente disse, não sei se, Juliana, se tu consegue resgatar a prestação de contas do Chico outro dia, de repente tem lá alguma coisa que a gente possa analisar, né? Eu me lembro lá que o Chico falou alguma coisa que o investimento do município foi de, né? Só para nós fazer uma reflexão aí sobre o assunto.
De endividamento ou de investimento?
Não, de investimento. Poder de investimento, não de endividamento.
Aí é com recurso próprio, né?
Sim, mas aqui tem que pagar.
Não, aí seria de endividamento, é diferente.
Sim, não, endividamento é 1,2 o orçamento, né? Aí são 30 e lá vai milhões, né?
Entendeu? Então, na verdade, o que sim, vai pesar é isso, né?
É que onde eu acho
que nem o Chico falou outro dia também. Se fosse ele o prefeito, que nem diz no ofício, né? Não daria mais os repasses para a entidade e fazeria obras.
Sim.
É, então, aí também tu tem mais poder de investimento, né? Vai desagradar algum, né? Mas faz parte do...
Tu sabe onde é, Laudir?
Vamos ver taxas.
É esse argumento do prefeito também.
Sim,
no
ofício também. Ele...
Nos bastidores passando, também, né? Assim, de conversar com ele.
Vamos ver. Mas vai indo, se okay. No final tem alguma coisa ali.
É por ali mesmo, né?
Tem que ser, vai mais cedo, mais tarde, isso vai ter que acontecer.
Vai ter que acontecer.
Transferência, amortização de empréstimo, receitas. Vamos ver aqui.
Aqui.
Investimentos.
Investimentos. Até agora, em investimentos, isso aí foi de quanto? Isso aí foi do segundo trimestre?
Quadrimestre.
Segundo quadrimestre, 8 meses, tá. Então, só para nós discutir um pouquinho, tá? Se todos os financiamentos foram aprovados, com aqueles que tem, né? Eu fiz um cálculo aqui, vai dar 1 milhão 560 mil ano para pagar, sem juro. Porque ele não tinha como calcular o juro, sem juro. Mas vamos dizer que o juro... Ele popa na manutenção das estradas, com asfalto. O município popa na manutenção das estradas. É, reduz as despesas. Então, em 8 meses, sobrou 1 milhão e 39, né? E em 12 meses vai sobrar mais 500 mil, né? Resumindo, por 20 anos não faz mais nada a não ser pagar empréstimo.
Não tem mais investimentos.
Tem a opção de cortar.
Ou não vir tudo. Agora, se vier tudo, está bem claro ali.
Sim.
Investimentos, 1.039.000 em 8 meses. Mais 4 meses, 500 mil. E quando tiver que pagar tudo, dá 1.560.000 sem juros.
Isso.
Né? Vamos dizer que o juro amortiza na manutenção das estradas. E aí?
Eu estava calculando.
Vamos fazer creches, vamos fazer escolas, manutenções, eu não sei. A questão é para pensar.
Sim.
Não é para ser contra o desenvolvimento do município. A questão é para pensar se isso.
O geral é para bem
porque na justificativa do ofício ele é bem claro. Se pavimentação asfáltica das estradas no interior do município, jamais iremos pavimentá-la sem esses financiamentos. Né? Quem sabe lá no final jamais conseguiremos pagá-las.
Claro que baseado na arrecadação
de atual, hoje, lógico, vai ter crescimento da arrecadação, mas baseado num negócio de hoje, eu sempre tenho que fazer uma prestação dentro daquilo que eu ganho. Eu vou comprar um carro em 240 meses, eu tenho que calcular o que eu ganho hoje, mas é para pensar.
A possibilidade futura de qualquer investimento seria aumento da arrecadação.
Só.
E cortes nas despesas que nós já temos. É a única maneira de se investir em alguma coisa.
Tu não pode cortar, saúde tu não pode cortar. Folha de pagamento, a tendência é só crescer. Né?
Sem juros, 113 mil por mês.
E com os outros dá uma prestação de
130.080
por mês. Não, mas a questão é que
é bem complexo.
É só para pensar, né? Eu não sou contra, mas que nem o Valir listou outro dia nas considerações finais deles. Fala, são 14 quilômetros de asfalto. Eu ia fazer 1,2 km para General Neto. Como é que a gente vai lá para o Rodrigues da Rosa, General Neto, dizer para eles, ó, vai levar 20 anos para pagar os outros asfaltos, em 20 anos vocês vão ter 2 quilômetros de asfalto.
Não. Depois desse lado, né, uma discussão do programa que já fala até isso, né? A questão da sede do município também.
A sede.
E hoje, na sede do município, nós não temos um palco de asfalto, né? E, inclusive, precisa fazer algum desfile cívico, alguma coisa, para as crianças tropeçando no calçamento esburacado. Né? Então, tem esse contraponto também com relação a tudo isso.
Não,
existe uma aglomeração grande de pessoas e tudo mais.
Sim.
Essa explicação nós também temos que dar com o vereador da sede.
Com o vereador da sede, não, com certeza. Não, eu fiz essa.
Sobre todo o município, mas.
Mas eu quis fazer esse caso. Não é só eu, não é só o Felipe, é todos nós que vamos ter que explicar, né? Mas eu.
Nada contra as comunidades beneficiadas,
mas. Não, pelo amor de Deus, não é nada. A gente não quer ser mal interpretado. Daqui a pouco, um negócio desses aqui, a gente sabe que tem algo na internet. Hoje, daqui a pouco, sai aí, alguém bota um foguinho ainda, o cara sai fuzilado no negócio. Mas o negócio aqui, a intenção é fazer pensar no negócio.
Então. Fica impedido disso.
Não, bota para votação.
Ah, vai para votação.
O que era para ter vindo a resposta, a gente fez aqui agora, por isso eu pedi o tempo, Dalcy. Eu agradeço por isso, obrigado.
Eu queria só também colocar. Por exemplo, assim, a gente tem incentivado as empresas na medida possível. As empresas estão crescendo, vamos dizer, algumas, outras estão em recessão, mas, vamos dizer, se não vem o recurso federal para fazer uma creche de educação infantil, só esperar mais uns 20 anos para construir uma. Porque nós estamos apanhando para terminar a franzeira. Eu estou colocando isso, é uma realidade, não é uma coisa. Nós estamos apanhando, a verdade é bem essa. Tipo, se nós terminar a franzeira, nós temos que colocar ela em funcionamento. Vai ter um custo X para colocar o funcionamento. Quando nós vamos ter a possibilidade de fazer uma aqui na sede, que a gente está falando em usar um outro prédio, a gente está falando em. Que é difícil, inclusive foi uma bandeira que o Felipe defendeu na campanha dele há 3 anos atrás, que tem que unificar, tem que ter uma creche de unidade só. Pessoas me colocavam isso, que era uma ideia muito boa, e eu vejo que isso é um problema, né? Porque a gente tem que ter
uma creche modelo aqui no centro também. Então, eu não sei até que ponto, né, esses investimentos, não é que também eu sou contra, né, mas o nosso orçamento teria que crescer para que a gente pudesse logo ali na frente. Eu me lembro que esses dias o prefeito falou, com a questão, se não for feita a reforma previdenciária a nível estadual e municipal, o custo nosso retido vai ser muito crescente na questão dos custos, né, com os ativos e inativos. Então, realmente, a gente tem que pensar. Acho que a gente tem que refletir isso um pouco mais. Não é uma coisa tão simples. Tudo bem, pode ser que um financiamento A ou B, que já foi passado por essa casa, talvez não dê certo, e que talvez esse C dá certo, mas os três eu vejo assim um pouco forçado. É uma questão bem complexa, né? Mas eu fico um pouco preocupado com isso também. Eu sei que o meu colega aqui, que hoje não está aqui, ele se preocupou muito quando ele aprovou esses dois que já foram executados, né? Então, não sei a posição dele hoje, porque na época ele era oposição ao governo, mas ele disse que por ele ele não aprova mais nenhum. Né, tudo bem, ele está ausente, não está, eu não posso falar por ele. Mas me preocupa bastante.
Só quero terminar o meu raciocínio, alemão. A gente tem que pensar nisso aí, mas eu não sou a favor do vizinho do município, jamais era contra, jamais serei contra. Tá? Daqui a pouco, esses investimentos em asfalto dá uma alavancada, daqui a pouco, quando a gente vai para lugares que estava uma empresa, aí vai aumentar a arrecadação do município, mas me preocupa. Me preocupa também a questão que daqui a pouco, daqui a 4 anos, ou daqui a 8 anos, ou 12 anos, um prefeito, em vez de fazer reunião para discutir alguma coisa, vai ter que reunir os funcionários para dizer que vai atrasar salário. Né? Isso tudo é preocupante, tem que pensar tudo nessa questão. Mas...
apenas numa situação que nós comentamos, já antes desse projeto vir para casa, já tinha comentado também, referente a isso com o prefeito, né? Nós temos a situação toda, né? Essa capacidade de investimento que a gente tem. Fazendo os financiamentos que nós temos hoje, não teria mais possibilidade de investir em outras coisas. Teria que se cortar, né? Ou aumentar a arrecadação. Mas eu usei bastante o exemplo de que nesse aumento da arrecadação, por exemplo, no aumento da geração de empregos, o aumento de se trazer novas oportunidades para o município. Eu já participei muito daquelas discussões em que uma empresa quer se instalar no município e aí não tem um terreno legal, lá tem um pavilhão ou tem alguma coisa, mas não tem asfalto, vai ter que fazer aí 10 km de estrada de chão. Vou citar de novo o exemplo que a gente batalha bastante em cima ali, na Francês Alta, tem Alto Serrana, por exemplo, tem que sair as carretas lá carregadas de pallet. Né, que não consegue subir, fazer a curva do Y, que a gente chama ali, sempre tem problemas ali. Se aquilo ali tudo tivesse, por exemplo, asfaltado, nós temos umas áreas muito boas, por exemplo, que o pessoal poderia... Outro exemplo, a marcenaria Baumbach, que faz móveis na Francesa, ele não quis ir para lá também porque tinha que andar muita estrada de chão. Mas se tivesse asfalto, por exemplo, passando ali na frente, ele nem teria questionado, ele teria se instalado automaticamente. Na Francesa Baixa, tivemos também, por exemplo, construção de um pavilhão lá que os caras instalaram as empresas. Temos áreas muito boas também ali na Francesa Baixa, ao longo da estrada principal ali, que é a Três Santos Mártires, né, que é o nome da avenida deles lá. Nós temos áreas muito boas ali realmente para construções de pavilhões. Então, poderiam empresas se instalarem ali, nós poderíamos aumentar nossa arrecadação. Trazer gente aí, trazer povo aí para o nosso município, enfim, isso seria um antes e um depois, vamos dizer assim, tendo asfalto ou não tendo para essas regiões. Arroio Canoas, por exemplo, também tem muitas áreas que poderiam se construir, né? O pessoal de Arroio Canoas, pelo que a gente sabe, a maioria dos jovens hoje está saindo para trabalhar em outras cidades, né, presidente? Eles saem de lá, vão trabalhar em outros locais. Nós tivemos a instalação de algumas empresas agora recentemente lá em Arroio Canoas. Então, mais empresas daqui a pouco poderiam estar se instalando lá, Daí que a gente sabe que teve aquela subida lá, que aquele muro era muito íngreme com os caminhões, o pessoal não vai investir se a gente não der condições de trafegabilidade para eles, se não der condições de escoamento da produção de cada um. É, o custo para escoar a produção com asfalto e sem asfalto é muito grande, a diferença para levar para fora, no caso, e trazer a matéria-prima para dentro. Por isso que eu defendo esse projeto também. Apesar de a gente saber que lá na frente, se for aprovado e passar, vai ter que estar cortando muita coisa aí, né?
Bom, então, em relação ao projeto, assim, eu quero dizer que é só umas colocações que a gente...
No chão. O projeto não, né?
Não, o projeto aqui. Qual projeto? Essa é uma colocação que a gente faz assim, com relação à forma que a gente vê as coisas, né? Mas também a gente respeita a decisão do prefeito, né? A opção dele em fazer assim, os investimentos aí em asfaltamento para as regiões do interior, né? A gente conversa com ele assim, quando conversa a gente percebe essa vontade que ele tem, essa intenção muito grande dentro dele de acabar com essa estrada de chão sentido centro interior, né? Então é uma vontade dele, a gente respeita, mas coloca esses contrapontos com relação ao centro da cidade. Tem que ver muita carência de muitas coisas, como o vereador Claudio comentou, com relação à escola, com certeza, né? Primeiro passo para nós seria primeiro ter um terreno, né, Claudio? Tem testemunho de terreno da Brasília, tentar ver ela também. A gente sabe que muitos aqui já poderiam ter conseguido o recurso para e-mail, né, para as escolas, se tivesse um terreno para poder cadastrar para recursos, né? Então aí eu tenho isso aí comigo, assim, com certeza vai mudar a cara do Francisco Abaixo, do Francisco Alto, né? Não tenho dúvida nenhuma. Muito bom, vou gostar também, quando for para lá, ótimo, tudo asfalto. Mas me preocupa, sim, a gente ir, por exemplo, para São Pedro da Serra, vai a Carlos Barbosa, vai a Salvador do Sul, tem asfalto, tudo que é lugar. E nós aqui, nosso centro parece um faroeste aí, com o nosso calçamentinho da época da emancipação, né? Então, nesse sentido que eu vejo, no lugar dele, não faria esse investimento dessa forma, mas, respeito à posição dele, não vou ser contrário ao projeto. É isso, presidente.
Só para complementar, eu também não sou contrário ao projeto, na verdade, a gente pensa assim que ele tem um pouco de razão no momento que ele comentou antes. Se não fizer assim, talvez nunca se consiga chegar a esse ponto. É, me preocupo também com relação à despesa, né? Mas assim, conversando um tempo atrás, por exemplo, com o secretário de obras, hoje em dia, isso deu um exemplo simples, eu até já citei aqui, não me lembro os valores mais agora de cor, mas ele citou, acho que hoje, para tu brincar a estrada, por exemplo, Francesa Alta, se ele fizesse ela toda, ele botasse uma brita nela toda, daqui da ponta até lá atrás, de Barão Velho, descendo, linha Williams, até lá atrás, gasta R$10 em brita. É um valor, assim, muito expressivo. Então, hoje tu pensa, ah, e fora...
Uma
britada. Aí tu brita ela 5 ou 6 vezes por ano.
Onde?
Ah,
olha lá, duas.
Tá, mas
sim, tu tá usando um exemplo, né?
Eu sei, mas mesmo assim é muito, né? Fora a máquina que passa, fora o saco que é colocado. Então, na verdade, já vai estar economizando com esse asfalto, né? E eu acho que o corte em si é uma coisa que, assim como o Felipe falou, a gente tem que respeitar o prefeito. Se eu fosse prefeito hoje, eu teria feito esses cortes de despesas há tempo já. Então é uma coisa que o próximo prefeito vai se obrigar a fazer, querendo ou não, ele se obriga a fazer essas cortes de despesas, que eu já teria feito hoje, eu já teria feito cortes, e ele vai continuar, próximo se obriga a fazê-lo, né? Se quer ter uma prefeitura que vai conseguir fazer alguma outra coisa, algum outro investimento, né? Então, na minha opinião, é isso, eu acho que é válido e espero que... Fora o fato que a gente não sabe se vai passar tudo não também, né? Se todos os financiamentos vão passar. Um, pelo que eu sei, está aprovado, esse de 5 milhões, né? Aqui passou, mas agora se vai passar, os outros dois vão passar, realmente a gente também não sabe. Daqui a pouco também é uma loteria, daqui a pouco não passa, né? Então,
Descobre, não descobre, né? É a vontade dele, então também prova.
Eu também gostaria que fosse feito asfalto todo janeta, mas não tem tanto movimento que tem que dizer alta. Exalta a minha vida. Isso tem grande movimento e sempre investigar mais, porque lá tem pessoal ainda para trabalhar, tem que funcionar aqui. Genalta tem poucos, e os poucos que tem saem. Mas seria bonito se fosse feito um asfalto ali na frente da cooperativa, talvez do mesmo quilômetro. Mas já sei onde é que é mais necessário primeiro. Não sou contra o projeto, por favor. Se depois não consegue ir para casa, vem.
Só para complementar, eu sei que eu já falei. Temos uma coisa muito problemática que eu até esqueci de falar, já havia falado anos atrás, essa poeira, né? O Carlos comentou agora da quantidade do movimento. Só para quem vive lá do lado sabe o que é essa poeira agora, ainda não choveu há 5, 6 dias. É até um caso de, não digo calamidade pública, mas é um caso de saúde até. Porque daqui a pouco vai ter que começar crianças a ter problema de pulmão, de tanta poeira, e adultos já com problema de pulmão, idosos, porque a quantidade de poeira, assim, quem mora no lado da estrada, é um negócio que só estando lá, se senta na hora do movimento, uma hora, assim, do lado de lá, com uma cuia na mão, então tenta tomar um chimarrão no lado da rua, para tu ver o que vai acontecer contigo. Fora caminhar, que nem se fala, né? Então também tem essa questão por detrás, né? Uma questão, assim, de pensar para o futuro. O movimento começa a vir cada vez mais, talvez, né? As empresas estão crescendo, que a gente tem pelo interior, a gente fica no Canoas, a mesma coisa. Então, tem todas essas questões por detrás.
Eu só ia colocar assim, presidente, não sei se você quer colocar sobre...
Eu ia fazer esse comentário que o Nene fez, a questão de saúde pública. Muitas moradores até me questionam se não daria para usar dinheiro da saúde para fazer calçamento, porque eles também veem isso, que é a questão de saúde pública, essa poeira toda, né? Então, até uma coisa interessante também que o Felipe levanta também, realmente a nossa cidade também está velha, abandonada, mas eu acho que isso que dá também um pouco de qualidade de vida para o interior. A cidade aqui, se nós investisse dinheiro aqui na cidade, ia melhorar muito a autoestima dos moradores da cidade. Talvez nós também teria mais investimentos na cidade. O comércio ficaria melhor e tudo. É difícil a gente avaliar o que é dar mais retorno para o município. Eu pedi que falou as indústrias e coisas. Outra coisa que nem também falou, tomara que seja aprovado, mas talvez não seja. Na gestão passada também foi tentado um financiamento de 10 milhões, também veio 1 milhão e pouco, né? Tem que talvez pensar grande para conseguir um pouquinho, né? Então, são coisas realmente do dia a dia aqui.
Eu ia colocar em cima desse argumento, que já falou, ou seja, a Câmara já se posicionou historicamente na faixa dos 10 milhões há muitos anos atrás. Então, a questão do poder de endividamento ou não, eu acho que é uma questão relativa, mas eu acho interessante esse questionamento que o Rodrigo levanta. Eu acho que vale a pena fazer uma reflexão aqui. Mas assim, ó, o que eu vejo que é pertinente que o prefeito fala, Barão praticamente não tem mais poder de investimento. E isso não é de hoje. Né? Nós podemos pegar praticamente já uns 6, 7 anos para trás, o nosso investimento próprio é praticamente nulo. Nós só mantivemos os serviços básicos. Nós não temos obras propriamente ditas e feitas com recursos próprios do município de Barão. Com pequenas exceções, né? Pequenos valores. Porque as obras mais significativas, se nós vamos olhar, unidade de saúde, isso e aquilo, todos eles estão com recursos conveniados. Entendeu? Então, e isso, se nós olharmos num contexto regional ou estadual, também nós vemos isso, que os governos buscam financiamento constantemente. E aí eu pergunto, como é que uma família, como é que um investidor, ele vai atrair mais dividendos, mais recursos para o seu empreendimento se ele não fizer investimentos? Então, hoje nós não temos um distrito industrial. Nós temos? Não temos.
Mas não é projetar asfalto até lá.
Então, na verdade, eu não estou buscando. Então, nós temos que pensar, e aí eu acho que o raciocínio do vereador Pedro Gilson é lógico. Ou seja, nós estamos abrindo, de forma indireta, distrito industrial em quase todas as localidades do município. Se nós temos hoje o Barão Macaré, que eles com um povo diferente, por exemplo, de Salvador do Sul, que tem um distrito industrial que nós não temos. Mas, ao mesmo tempo, hoje nós temos quase indústrias em todo o nosso município. E aí, o que vai acontecer? Nós temos mais margem ainda para negociar áreas. Eu acho que é um projeto diferente que o Barão está apresentando. Ou seja, esses asfaltos não é só para resolver o problema da poeira, que também vai resolver o problema da poeira. Mas esse, da maneira como está sendo proposto, claro que aí vem a questão se será ou não feito, é outra questão, liberado o recurso, mas é de forma contínua, e não às vezes com raras exceções aí que foi para contornar problemas, como hoje seria necessário ali o Y, né? Que é fundamental. Então, eu acho que essa proposta, ela é desagrada à cidade? Sim, desagrada à cidade. Porque, realmente, se nós vamos comparar como estava o interior há 20 anos atrás e como está hoje, melhorou muito. A cidade, como disse o Felipe, continua igual. Então, com todo respeito, a cidade não está recebendo os investimentos que ela merece. Não. Mas o que nós temos? Nós temos que fazer escolhas na vida. Né? Compro esse carro ou aquele? Vendo esse terreno e invisto lá. Compro esse produto? Então eu acho que o município ele também tem que ser um investidor do desenvolvimento. Ou nós vamos ficar só fazendo feijão e arroz? E se a nossa arrecadação começar a diminuir? Né? E aí eu volto a citar o que eu disse numa reunião. Né? Uma reunião aqui esses dias que eu acho que era, nós discutimos com o diretor. O exemplo do empresário de Salvador, até vou citar o nome, o cara da Via Objetiva. Por que ele escolheu primeiro francesa para levar a internet para lá? Porque ele se surpreendeu com o desenvolvimento e com os serviços que a francesa tem hoje. Não só pelas férias, mas pelas atividades comerciais, ele se surpreendeu e disse...
É aí, completo, né? É. Tu tem tudo lá.
É isso que chamou muita atenção. E ele dizia... numa roda de bar lá em Salvador, né, num bate-papo. Escuta, da onde vem os automóveis e os ônibus das pessoas que vêm trabalhar em Salvador do Sul? Mas ele foi na ironia, né? Aí as pessoas disseram, como? Mas aqui não vem o pessoal de fora trabalhar, o pessoal daqui sai. Pois é, enquanto nós estamos preocupados aqui em construir prédios, construir moradia, que só vai gerar problemas amanhã, porque vai aumentar o custo da saúde... o custo da assistência social, a manutenção, a recolhimento de lixo, taxa disso, os municípios da região estão investindo em desenvolvimento, estão gerando emprego. E aí, eu acho que essa é uma postura diferente. Que tipo de município nós queremos? Claro que eu acho que se nós construirmos prédios, construir comércio também, é importante. Mas se nós tivermos a geração de emprego e renda, automaticamente as outras coisas irão por consequência. Mas se nós começarmos a diminuir o nosso poder de ampliar a arrecadação, nem os serviços básicos amanhã nós vamos conseguir prestar. Então, essa é a análise. Eu acho que o Pedro Gilson colocou de uma maneira muito interessante isso, né? E eu só queria reforçar. Sem querer, nós estamos fazendo um distrito industrial e praticamente, com a exceção do General Neto, um distrito industrial praticamente nas três direções. Francisa Alta, Francisa Baixa e Arroio Canoas. É ou não é bom?
Não, mas eu desculpa...
Não.
Mas o General Neto... Hoje tem uma empresa lá que, em comparação com Francisa Baixa, não tem. Ela é rotativa lá, não sei quantos funcionários, mas deve ter 10, 12 funcionários.
E faturamento,
né? Comparando com Francisa Baixa, ainda não aconteceu ainda na Baixa o que aconteceu na Alta e está acontecendo na Herói Canoas e na Vila Rica. Né? Mas o General Neto tem.
A Baixa daqui a pouco...
Eu citei a Francisa Baixa nesse exemplo, porque nós temos aí a interligação da Francisa Baixa diretamente ali com o Bom Princípio, né? Nós temos aquela saída direta, aquela saída fácil que é para a busca da produção e para trazer a matéria-prima para dentro, né?
Outro caminho.
E para levar depois a produção para fora, né? A Francesa Baixa também tem um grande potencial, né, nesse sentido.
É o caminho mais curto para a capital, né?
É isso.
E ele quer dizer que ali teria áreas que poderiam abrigar futuramente, né?
Para construção.
Só para complementar, eu não falei só a poeira. Né?
Não, eu disse só entre outros itens.
Não é só a poeira, como se eu tivesse falado só a poeira.
Não.
Claro, tem a questão agora, se não mudar, a questão do que eles estão botando lá do... Isso que você falou agora há pouco do... A reforma
tributária.
Se mudar a reforma tributária, vai ser na loja que vai faturar, aí a vantagem é ter uma cidade dormitória. Mas é só para complementar a situação. É, daí a gente
vai chegar lá 10 anos.
Sim, tudo bem, mas estamos comentando. Daí nós não temos pago o financiamento.
Porque se nós temos nós podemos trazer a cidade dormitório também.
Mas com certeza, vamos só dar um exemplo da questão cidade dormitório. Francesa Alta, por exemplo, teve uma grande indústria lá anos atrás. Olha o quanto povo morou ao redor hoje ali da onde existia a fábrica. Então, automaticamente, se nós tivermos indústrias, nós teremos também uma cidade dormitório ao redor da indústria construída. É uma consequência.
O projeto de lei 2352 está em votação. Quem tiver a favor do sedário, quem for ao contrário, que se levante. O projeto de lei 2352 foi aprovado por unanimidade. Peço para o secretário ler o projeto de lei 2354.
É suplementar no exercício 2019 o valor de R$ 7.000 por arrecadação a maior das seguintes rubricas orçamentárias: Secretaria da Educação, Ensino Fundamental e Manutenção da Educação Fundamental, no valor de um é de R$ 2.000 e o outro é de R$ 5.000. Servirá de cobertura do artigo anterior a arrecadação a maior do orçamento de 2019. Apresenta lei em vigor na data da sua publicação, 13 de setembro de 2019, Cláudio Ferrari, prefeito. Justificativa. Justificando para os devidos fins que a criação desta rúbrica orçamentária tem por finalidade custear despesas com recursos do Fundeb, considerando que a arrecadação foi maior que o previsto. Pelo exposto, encaminhamos o projeto de lei 2354 para apreciação.
Parecer.
Parecer número 45. A Constituição Federal de 88 estabelece o artigo 65 como competência privativa do Poder Executivo as matérias referentes ao orçamento. Assim, conforme reza a Constituição Federal, esta matéria é de competência exclusiva do Poder Executivo, razão pela qual se encontra preenchido tal requisito. Assim, a Câmara possui competência para autorizar as alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de abertura de créditos suplementares nos termos da Lei Orgânica do Município. O presente projeto de lei visa ampliação orçamentária, tendo em vista que houve arrecadação maior do que prevista no orçamento inicial para a rúbrica da Secretaria da Educação. E assim, esse acréscimo orçamentário será utilizado para custear as despesas na Secretaria da Educação. Assim, salvo o melhor juízo, o presente projeto de lei atende aos requisitos legais quanto à proposição e à matéria. Portanto, esta assessoria, após análise, opina pela legalidade e constitucionalidade do mesmo, tendo em vista que são de acordo com a previsão de lei de responsabilidade fiscal e lei orgânica municipal, estando apto a ser analisado pelos novos vereadores da Comissão Geral de Pareceres, para análise e pertinência do presente projeto de lei. É o parecer, Barão, 19 de setembro de 2019, assina a assessora Adriana e os vereadores Luiz Felipe, João Carlos e Pedro Gilson.
O projeto de lei 2354 está em discussão. Projeto de lei 2354 está em votação. Quem tiver a favor, fique sentado, e quem for ao contrário, que se levante. Projeto de lei 2354 foi aprovado por unanimidade. Peço citar ler o projeto de lei 2355.
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial a maior no orçamento de 2019 no valor de R$ 10 mil na Secretaria Municipal da Educação, Ensino Fundamental, Transporte e Ensino Fundamental no valor de R$ 5 mil e Transporte Escolar de Educação Infantil para a Escola, mais R$ 5 mil. Artigo 2º. Servirá de cobertura do artigo anterior a arrecadação a maior no orçamento 2019. A presente lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2019. Jorge Carvalho, prefeito. justificamos para os devidos fins que a criação desta rúbrica orçamentária tem por finalidade o pagamento do transporte escolar, considerando que não havia previsão orçamentária para tal despesa no orçamento de 2019. Pelo exposto, encaminhamos o projeto 2355 para apreciação desta casa. Gabinete do Prefeito, 13 de setembro de 2019. Cláudio Pernari, Prefeito.
Parecer número 42, parecer idêntico ao do projeto passado, legal e constitucional, Barão, 19 de setembro de 2019, assina assessora Adriana, os vereadores João Carlos, Luiz Felipe e Pedro Vinicius.
O projeto de lei 2355 está em discussão. Projeto de lei 2355 está em votação. Quem tiver a favor, que se dá, e quem for ao contrário, que se levante. Projeto de lei 2355 foi aprovado por unanimidade. Projeto de emenda à lei orgânica está em discussão. Já foi lido. Se alguém tem alguma coisa. O projeto da emenda à lei orgânica está em segunda votação. Quem tiver a favor, fique sentado. Quem for ao contrário, que se levante.
Presidente, antes de voltar de seco, eu só estava lendo aqui e eu, de repente, faria a pena ter sido feito uma análise. Tem um boletim técnico que foi emitido pelo DPM, mas tem uma. Saiu no Diário Oficial da União, dia 26 de junho de 2019, a emenda constitucional número 100, que é derivada da proposta da emenda constitucional 34. Então, ela fala exatamente sobre essas questões todas. Não sei se tem alguma. Eu não consegui ler ela toda, tá? Estava agora lendo aqui. E ela estabelece exatamente algumas questões do que pode, o que não pode, qual é a obrigatoriedade do Executivo no cumprimento das emendas impositivas, tá, presidente? Mas não vejo também, assim, que seja algo... Né?
Podemos aprovar isso, depois podemos analisar e fazer o
primeiro. Qual é a alteração disso?
Né?
Então, o projeto de emenda à lei orgânica está em votação. Quem tiver a favor, fique sentado, e quem for ao contrário, que se levante. O projeto de emenda à lei orgânica foi aprovado em segunda votação. As indicações agora.
Indicação do vereador Luiz Felipe. O vereador sugere que seja avaliada a possibilidade de realização de um projeto a fim de pavimentar o refúgio da BR-470, na altura para dar acesso à rua Buarque de Macedo. Justifica a indicação dizendo que atualmente o refúgio está com muitos buracos e nos dias chuvosos fica com muito barro, fato que prejudica os motoristas que vêm no sentido bairro centro e querem adentrar na Buarque. A melhoria traria mais segurança para motoristas e pedestres que circulam diariamente pelo local. Laudir Abel. O vereador sugere que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente verifique as lixeiras da rua Maria Edith ao lado da parada de ônibus do loteamento Birk. Justifica sua indicação dizendo que há muito lixo acumulado em torno das lixeiras, o que praticamente caracteriza um depósito. Solicita uma análise para a colocação de lixeiras com tampa a fim de evitar que os diversos animais domésticos que vivem por ali proliferem o lixo ainda mais. Vereador Laudir, melhorias na rua Matilda Freire. O vereador sugere que sejam realizadas melhorias na rua Matilda Freire, no bairro São José. Justifica a indicação dizendo que o calçamento está soltando e como a subida é muito íngreme, se torna perigoso para os motoristas que transitam pelo local.
Passamos agora às considerações finais, iniciando pelo vereador Claudinho.
Bom, quero agradecer pela presença dos munícipes, né, presentes. E a gente teve há um mês atrás, mais ou menos, convidando as pessoas para participar da consulta popular, então agora tem o resultado final da votação no Vale do Caí, o resultado de Barão. Então Barão ficou em 11º lugar nos 19 municípios do Vale do Caí. E as demandas que foram contempladas foram, em primeira votação, que fez a maior votação, a ampliação da produção orgânica regional, 1.718 votos, que contemplou R$ 228.000 com R$ 228.571 com 43 centavos. A segunda demanda votada foi consolidar produtos turísticos existentes, 1.181 votos, contemplando também R$ 228.571 com 43 centavos. E a terceira demanda que foi mais votada, então, é organizar o cluster turístico regional, com 804 votos, que também contemplou com R$ 228.571 com 43 centavos. Então, foi o resultado da consulta popular. Foi um resultado, assim, até razoável, né? A gente sempre ficava mais ou menos na ponta. Tem órgãos, entidades que se empenharam, outros menos, outros quase nada, outros mais ou menos. Essa foi então a avaliação. Mas eu agradeço para quem realmente se empenhou, que o resultado disso é para o município, não é para mim. E dessa forma também a gente está também pensando que a gente já contribuiu bastante. Eu estou aguardando o retorno do prefeito, da administração, que provavelmente eu vou ficar até o fim do ano e depois alguém possa assumir isso aí, que tem bastante sucesso na administração, que tem que ser ocupados também e que possam aprender a fazer esse trabalho para que possam somar para o município. É, então é importante isso. Quero também colocar alguma questão. Por exemplo, a comunidade Sagrada Coração, ela vai fazer o CAP. Então, não sei se hoje, aqui, para outubro, aqui de Barão, se eles foram convidados, porque o CAP já é uma marca no nosso município. Né? Então, lógico, não é uma coisa paralela, mas ela vende uma imagem da nossa cultura germânica. Lógico, a gente também tem um baile de chope aqui em Barão, que também é um sucesso, mas que talvez possa, se não é nesse momento, nessa primeira edição, talvez numa segunda, talvez participar os grupos que praticam o CERC nas comunidades, que possam também fazer presente, talvez até com a gastronomia, com algumas danças, acredito que até danças vai ter, né, do grupo germânico, da francesa alta, mas que também possa ter algum prato onde as comunidades realmente já fazem acontecer essa cultura do quero e que possam se fazer presente. Eu acho que além disso, podia ter também, lógico que é o primeiro, mas que poderia ter também a presença dos nossos produtos coloniais, porque é a próxima feira produtora, principalmente das agroindústrias, porque eu acredito que possam vir pessoas da região para participar dessa primeira outubro. Mas, lógico, é um primeiro evento. Então, a gente tem que sempre ser um crítico construtivo e querer que cada vez ele possa ser um evento que possa avançar, que possa progredir cada vez mais e que ele possa ser cada vez mais sucesso. Acho que é importante que tenha eventos menores, né? Eventos que... porque parece que pesa muito esse evento da festa do município de 2 em 2 anos. Então, eventos menores, mostrando a nossa cultura de fato, e mais eventos, por exemplo, podia ter um evento de gastronomia também, né? Tipo, eventos que envolvam pessoas. Tem a outra programação, a gente sabe que tem gincanas, vai ter caminhada, mas da minha parte, eu acho que isso é importante, esse tipo de evento. E ele serve também de pilar para depois que possa ser melhorado, então, esse evento. Então, quero também convidar as pessoas para participar dessa primeira toda, também como munícipe, como vereador, e que seja um sucesso. A gente sabe que talvez o Pedro vai colaborar muito, mas que seja um sucesso. Acho que é isso aí.
Obrigado.
Eu vim pelo interior,
assim, principalmente, que eles andaram instalando umas paradas de ônibus. E até um tempo atrás eu havia falado novamente com o secretário lá e disse que falta em outros lugares, precisa de parada. Então, pedindo informação, quantas paradas eles mandaram fazer dessa vez, dessa... E se ainda existe a possibilidade de destinar alguma para algum ponto específico. Também vi eles fazendo lixeiras, uma coisa, lixeiras bem simples, assim, com grades, lixeiras baratas, mas que são muito objetivas, assim, no que elas têm que fazer. A lixeira não tem, para mim, lixeira não tem que ser bem muito bonita, ela tem que estar lá para o pessoal largar o lixo e para os cachorros não ficar mexendo durante a noite, né? Então elas estão realmente fazendo o serviço que elas têm que fazer. Vi também que eles andaram durante, pelo interior, principalmente aqui na cidade, não vi, mas pelo interior andaram distribuindo algumas lixeiras. Também havia possibilidade de se eles vão fazer mais ainda esse ano ou pararam por aí, porque não tem alguma demanda do pessoal que já pediu, ou que já havia pedido lá para o secretário, e eles ficaram sendo colocados, só por uma questão de a gente poder se organizar também com o pessoal, né? Acho que é a obrigação do vereador também passar a demanda da comunidade. Outra coisa que eu cometi uma gafe na semana passada, quem me corrigiu foi o vereador Felipe, que disse que estavam sendo feitas 4 mil escolas militares no Brasil. Mas, na verdade, eu me enganei. São 108 escolas que vão ser construídas militares, cívico-militares no Brasil até o ano de 2023. 108 escolas. No Brasil já existem 27. Não, vão ser construídas 27 escolas por ano, a expectativa de construção. E no Brasil já existem hoje, atualmente, 203. Então vai para... em 23 estados, então vai para muitos, vai aumentar bastante o número de escolas. O que é 4 mil, que eu sabia que tinha 4 mil e procurei, 4 mil vão ser a quantidade de creches que o governo federal vai querer fazer até, deixa eu ver aqui, de novo, até 2023, eu acho.
Aí.
Bom, mas vão ser 4 mil escolas primárias, creches, no caso. E assim eu fico contente, eu imagino que a gente consiga terminar a nossa creche com isso, né? Terminar, que está em obra na nossa cidade, né? E a gente consiga talvez terminar essas peças que estão no momento sem terminar. Eu estava com isso que não recebia lá. Vamos ser mais de 8 mil alunos que eles vão ter. Tudo bem, deixa acontecer. Era isso, presidente, só para corrigir a minha gafe que eu citei na semana passada. 108 escolas cívico-militares e 4 mil creches, que eu cometi essa gafa na semana passada. É isso, presidente.
É isso, assim, o plano de fazer, o plano de vida é o tem muitas em andamento da escola e se querem completar essas e construir mais novas creches. Ainda estou insistindo, ainda pedi para os chefe de obra, o Jardim, aquela estrada que está dormindo ali para cima, então tem uma armada. Eu ouvi também sobre pássaro, né? Tem essa beça, não está muito boa ainda. Muito estreita, tem lugares que quis alargar fácil um pouco. Já tem umas eternas lá e agora o chefe de uma foi retirado, mas ainda mesmo assim ela está muito estreita ali. Talvez lá onde foi construída a casa, tanto da estrada atrás, onde eles fizeram um concreto para subir, Alongar um pouco, talvez, para dar um ou dois cães de bueiro e. Alargar, para que se abra. Deixar alguns. Qual é a idade? Tranca com a patroa aumentar. Aí vai aquela encrenca. E estou insistindo para fazer isso. As estradas estavam fazendo hoje. Estava buraco, não é dia ideal para isso, porque foi muito seco já. Mas ajuda, sempre ajuda. E era isso para hoje.
Eu só quero comentar um pouco da questão do ajuda. Me parece, pelo que eu senti, que deu uma boa amenizada já.
Está não sendo no jornal ainda, quem disse bom.
A prevenção. Você
tem que falar para mim.
A prevenção. Então.
O senhor procura a redação do jornal e vai lá e reclama.
Tem que parabenizar.
Estamos junto contigo.
Tem que parabenizar também os aplicadores que se dedicaram a fazer isso e que continuem a fazer isso. Porque foi só duas aplicações até agora. Então, isso é um trabalho bastante extenso, né? Não é duas ou três aplicações, mas isso é todo verão agora. Então, que esses aplicadores, realmente, a prefeitura também possa conversar com essa gente e não sei de que forma, até foi comentado aqui na casa já também, fazer uma retribuição para essas pessoas. Sabemos que é difícil, né? Mas tem que valorizar esses aplicadores. Bernardino?
Eu queria cumprimentar o pessoal da associação lá do bairro Bela Vista. Eu acho que é interessante quando a comunidade se envolve em resgatar alguns valores básicos da comunidade. Porque parece que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas esperam tudo do poder público. Então, como é bacana quando um grupo de moradores começa a se mobilizar para buscar soluções para a sua comunidade. Também cumprimentar de vários pedidos aqui de outros colegas. Eu lembro que o Laudir sempre mexia bastante ali na rua Durem, né, junto com o Tobras, que está sendo dado uma boa melhorada, então, que é bacana, é importante atender bem tanto as pessoas que transitam como em função do fluxo industrial lá. Então, queria só registrar isso. Cumprimentar aí o Paulinho, e no nome do Paulinho, cumprimentar o pessoal que faz a parceria do Grenal. É uma brincadeira que há muitos anos é feita aqui em Barão, né? E os vereadores estão convidados, às vezes, a participar, né? Então, no sábado de manhã, eles se reúnem aí na frente da praça, junto do quiosque, gremistas e colorados, cada um com as suas bandeiras, um sonzinho mais alto, trocando os hinos, e depois, esse ano, eles se deslocam então, até o campo do Cantareira para lá fazer uma brincadeira. Dois times, às vezes, tem critério de limite de jogadores, enfim, é uma brincadeira muito legal, ninguém pode usar calçado, só meia, fica descalço, né? Então é muito bacana e depois tem um almoço que vai ser servido lá no Cantareira. Então cumprimento ao pessoal aí que mantém essa tradição da parceria do Grenal. Normalmente era o Grenal da Revolução, 20 de setembro, mas esse ano adiaram um pouquinho, tá? Eu queria também cumprimentar as meninas candidatas. E aqui eu faço referência a quem sempre acompanha o Frid, né? E nossa, no programa que a gente faz na Estrada de Ferro, olha como é bacana ver, e elas estão muito bem preparadas, com uma boa capacidade, e me chama a atenção, como as pessoas efetivamente gostam de Barão. Não é mero discurso de candidatas, né? Mas me chama a atenção. Então eu quero cumprimentar o pessoal que está trabalhando na organização, na preparação dessas meninas, e a gente vê que quando elas têm uma certa maturidade, como é bacana nós termos candidatas com maturidade. Isso ajuda bastante. Então, queria destacar isso, muito bom. Queria dar melhoras para o nosso colega vereador Luizão, né? Então, queria registrar mais uma vez, desejar saúde para ele. E também quero, ao desejar saúde para ele, torcer para meu colega e amigo Lux, amanhã seja bem sucedido também na sua cirurgia. Queria lembrar também, o Claudinho falou bastante da Oktoberfest, então acho que são iniciativas, merecem a análise, sim, não vou pré-julgar, mas acho que é uma boa iniciativa com projetos paralelos, então aí tem que avaliar o que foi bom, se continuou, o que não foi bem, vamos retirar ou incluir, mas eu acho que são iniciativas assim que começam a fazer a diferença para o município de Barão. O Nene falou das lixeiras, efetivamente, na cidade estão sendo colocadas mais algumas daquelas lixeiras de carregar, e à medida que são desativadas as outras, algumas são reformadas e colocadas em outros locais. É possivelmente isso também você tenha visto, né, que estão indo para o interior. Então, mas é bom, eu acho que é isso aí, é levar lixeiras que prestem o serviço. Então, gostaria de registrar isso aí. E aproveitar também para convidar todos nós para votarmos também em eleição do Conselho Tutelar. Ou seja, os 5 que nós vamos eleger, e consequentemente os seus suplentes, eles vão governar e cuidar dos direitos da criança e do adolescente por 4 anos. Então, nós temos aí a oportunidade de escolher. Nós temos 12 candidatos aqui no nosso município de Barão. Então, vamos fazer a escolha, quem puder divulgar. Eu acho que é importante nós participarmos. Nós, como lideranças políticas, também temos que incentivar que as pessoas usem o direito de escolher. Sim,
não Ademar. Foram 13?
É, uma parece que desistiu. É, uma menina desistiu, então são 2. Então eu queria fazer esse convite aí, tá? Era isso, presidente.
Já.
Bom, tem algumas coisinhas aqui. Bom, queria cumprimentar também os presentes aí. O Bernardo foi o Bernardo na parceria, então ele torce aí para ter tempo bom, né? Paulinho, o ano passado eu consegui levar meu guri pela primeira vez, estou muito contente, lembra disso até hoje, então tomara que sábado dê um tempo bom que a gente possa estar confraternizando novamente. É, com relação às paradas de ônibus também, que o Vene comentou, até estava pesquisando aqui, são 13, então foram licitadas, né? Eu acho o valor um pouco alto dessas paradas de ônibus, não sei, são bonitas paradas e tal, mas eu reparei em Barbosa, o pessoal descarregou lá, umas paradas foram licitadas, acho que foram 17, foram compradas lá, não sei se alguém já viu instaladas, instalaram algumas lá. Ela é uma parada bem mais simples, eu acho que atende também a demanda, sabe? E num valor que daria cada uma das nossas faz 2 daquelas, né? Então daqui a pouco a gente poderia estar também buscando uma alternativa. 5.800 as nossas, cada parada, né? E aquela lá fica em torno de 2,5, mais ou menos, pelo que eu andei perguntando o pessoal que estava descarregando no dia lá. E, na verdade, o pessoal está ali não é para tirar fotografia, coisa parecida, eles querem ficar abrigado da chuva e do sol e é isso aí, né? Então, eu acho que de repente eu poderia, nós, em vez de 3, estar comprando 6, quem sabe, né?
Tem durabilidade também.
Mas acredito que durabilidade ela é uma chave bem simplesinha, assim, praticamente o mesmo material utilizado. Acho que por isso que ela é elas por ela, né? Também, vamos lá, quando eu me referi antes à nossa cidade como faroeste, né, na empolgação né, que eu vinha dizendo, não quis me referir à questão da agressividade, né? Quis me referir à questão de realmente. Quis me referir ao que o Bernardino comentou muito bem, questão da nossa antiguidade, vamos tratar assim, então, da nossa cidade, em vários aspectos, né, com relação à pavimentação, com relação a locais de recreação, prática esportiva, diversas coisas que todos nós já falamos aqui nessa casa. Né? Outra coisa que eu queria comentar, então, com relação aos bombeiros também, não vou poder, infelizmente, amanhã estar indo junto, se alguém pudesse realmente, o pessoal mandou para o presidente aí, e talvez se não nesse momento, na hora que for votado alguma coisa, se chegar a ser, né? Se nós puder, um de nós aí está presente, é importante também para dar uma força para o pessoal lá. Outra coisa que me chamou a atenção, gostaria de comentar também, até de repente mandar um ofício para o pessoal da Liga, né, de futebol aí. Me chamou a atenção o fato aí, no domingo aí de manhã, eu estava jogando aí pelo Cantareira aí contra a equipe do União, né? E o jogador nosso do Cantareira se machucou numa disputa normal, um jogo muito tranquilo foi, né? E acabou que ele se machucou feio o joelho no jogo ali. E me chamou a atenção que ele ficou um bom tempo ali deitado e não deixava mexer e ficou aquela confusão. Por fim, então, o Cantareira tinha uma maca, estava guardada a maca lá em cima, lá na copa, lá. Até que o pessoal trouxe a maca, então havia facilidade e foi de deslocar o pessoal. Então, a sugestão minha seria no sentido de os clubes que já dispõem desse equipamento da maca, que deixe mais a mão ali para quando acontece algum imprevisto desses, ou então para aqueles que não têm, um clube que não tem, que adquira então.
Esse... Foi mais exigencial, né?
Todos têm.
Então, se tem, por exemplo, o Cantareira não tinha ali na hora, né? Até que cataram, atrasou o jogo 5 minutos, o cara ficou deitado ali, né? Poderia ter removido. Então, que de repente a Liga exija, assim como exige diversas outras coisas, mesária, várias coisas, que exija que esteja ali, então, presente no momento da competição. Né? E no mais, seria isso. Seria isso para mim.
Obrigado.
Presidente, eu gostaria então de enviar, né, primeiro um ofício aí para o secretário de obras, secretaria de obras do município aí, para que dê uma atenção especial numa estrada aí da Maria Lore Kemper. Tem épocas assim do ano que está intransitável, assim que não tem como chegar de carro na casa deles. O pessoal da saúde aí, que faz as visitas aí mensalmente na casa da pessoa, já não consegue também chegar de carro até a casa dessa família. Né? Aqui deu uma atenção especial, tem um arroiozinho que passa ali, talvez colocar um bueiro, alguma coisa para dar uma melhorada, né? Porque já estamos no século XXI, né? Então imaginemos que todas as casas possam ser acessadas, né? Se possa chegar de carro até todas as casas do nosso município aí. Uma situação que foi comentada antes, num ofício que tinha sido enviado pelo colega Bernardino, apenas um comentário. Nós temos aí médicos, informo que os médicos residentes do Hospital Conceição realizam estágios em Barão, sendo acompanhados e orientados. Nós precisamos de algum convênio entre município e estado para que você possa fazer isso? Nós temos esse convênio? Esse convênio já foi feito? Bom, ninguém sabendo, então vamos enviar um ofício aí ao secretário da saúde para que ele nos responda se é necessário que você tenha um convênio. E se necessário for, já nos manda se existe esse convênio feito com esses hospitais, né? Porque nós temos mais hospitais aí que estão realizando esse trabalho aí no município de Barão. Outra situação importante também, se lembram, nós temos uma resposta aí por ofício também do prefeito em relação ao e-mail arco-íris. Se lembrem que há uns tempos atrás eu venho batendo, a gente vem lutando pela situação de uma área de terras aí para o hospital. E o meu argumento é que hoje o município de Barão aí acaba dando um elevado valor aí para o hospital, né? Então nós temos uma área do hospital aí que não está sendo ocupada, né? Então eu gostaria de mandar um ofício para o prefeito para saber se, como ele respondeu que tem interesse na construção da EMEI Arco-Íris, e para qualquer construção tem que se ter uma área de terras em primeiro lugar. Então se já existe esta área de terras, né, e se ainda não existe, qual a intenção de qual área poderia ser construído então essa EMEI, imagino que seja para centralizar então tudo em uma escola só. É isso também que a gente vai batalhando aí com o nosso senador Luiz Carlos Heinz aí, que também prometeu nos dar uma ajuda aí nesse sentido aí para conseguir a liberação para a construção dessa creche com verbas federais, porque vimos há pouquinho e foi aprovado na casa e que segundo os financiamentos nós não teremos mais quase capacidade de investimento ou não teremos mais. Outra questão, comentado também, estamos aí perto da Escolha das Soberanas. Escolha das Soberanas lembra a festa do município. E como é que estamos aí os preparativos? Será que sai festa 2020? Sai parecida tipo 2018? Como estamos? Será que alguém sabe alguma coisa? Vai sair festa? Não vai? Como é que eu vou fazer? Porque daqui a pouco as gurias já estarão trabalhando aí para divulgar alguma coisa se sair, né? Alguém sabe, Leão? Bom, nessa situação, por enquanto, não vamos pedir informações, então vamos dar uma seguradinha aí, vamos ver se há alguma manifestação então aí por aí nos bastidores, e daí depois a gente dá uma preparadinha no ofício um pouco melhor. Isso aí, meu discurso. Obrigado, isso aí.
Obrigado.
Muito bem, presidente.
Quero agradecer a presença de todos, Paulinha, Fred, secretário de administração. Também endossar reforçar a questão que o Bernardino falou, do vereador Luizão. Além de colega nessa casa, somos vizinhos. E possa ser recuperado o tratamento. Quero só comentar, vou fazer uns comentários a respeito de financiamentos, assim, a gente falou muito em investimento, em empresas, em em lugares a ser atendido. Eu sei que lá no início desse mandato aí, indo numa viagem a Porto Alegre para o prefeito, eu sei da vontade dele de asfaltar aquele trecho até na Francesa. Ele é o executivo, ele tem essas ideias, tem, mas a gente tem assim, outras questões que os vereadores levantaram lá no final, né? Mas uma coisa que eu vejo também que a gente precisa, Vilarica também, Vilarica nós temos lá a gente fala em investimento, nós temos lá um cara que investe muito, já vai para isso, dá para liberar a marca, dá para fazer um monte de coisa e não consegue receber turista, não entra no roteiro turístico da Serra porque o ônibus da agência de turismo não consegue chegar e faltam 400 metros para asfaltar vindo de lá para cá para chegar até na empresa dele. São questões que a gente tem que analisar pensando em investimento ou pensando num investimento que existe.
Só uma liderança, a Vilarica também, a BSB e Nautilus, tem também
BSB aqui,
muito forte, muito forte. Aqui movimenta
produz muito. Temos uma lei que entrou na casa, cedência da área de terras para a usina do asfalto de novo. A gente às vezes vislumbra alguma coisa e esquece de enxergar o que já temos, né? É nesse sentido, mas é só para pensar de novo, minha questão de antes. Mas tranquilo, as minhas indicações são bem, bem tranquilas. Eu comentei alguma questão a respeito dos proprietários da área, eles já sabem dos problemas e eu acredito que vão solucioná-los. Obrigado, pessoal.
Obrigado. Só se me permite, presidente, esqueci de comentar a minha indicação, né? Indicação simples ali no acesso da Buarque, ali, né? O pessoal se queixa quando vem de Barbosa para cá, tem que sair fora do acostamento, é todo aquele trecho da ciclovia, né? Não tem nada, né? Não tem calçamento, não tem asfalto, não tem nada. Então, ao menos um trecho ali de algum, sei lá, qualquer 10, 15 metros que pudesse pavimentar, fazer alguma coisa ali, para o pessoal que vem de Barbosa poder sair do refúgio ali e não ter que passar naquela estrada de chão que tem, vamos dizer assim, naquele trecho ali. E eu falo no projeto da indicação porque voltou alguma coisa, a resposta do DENIT para nós com relação à BR ali, e tudo trata nesse sentido, questão de projeto, paisagismo da ciclovia, o que pode e o que não pode, tudo mediante projeto paisagístico. Casa nova, não sei o que, tudo mediante projeto. Então, por isso eu cito, né, autorização, caso, para poder executar. Porque a gente sabe que ali é um trechinho estreito, né, qualquer, sei lá, 2, 3 dias de serviço dos nossos próprios serventes, aí de repente já resolveria a situação ali.
Pegando o gancho, essas coisas são muito complicadas, sabia? Eu te dou o exemplo da Santa Clara. BR-470, por que não tem um acesso para Santa Clara ali? Né?
Na época tava quando começou a sair o asfalto ali, quando o tiozinho da terra viu que ia sair um negócio de construir duas casinhas para lugar. Ali que era para ser o retorno.
Mas a gente tem que falar
muito com os iniciais.
Se é fácil, se eu escrevi.
Vamos lá, o projeto.
Só tem uma complementar, né, sim, Felipe?
Sim, sim.
Ideia assim, até para ver, comentaram que era para ser municipalizado esse trecho aqui.
Sim.
É que pé estamos com essa negociação? Né? É interessante, não vão aceitar? Ou...
Vou ser sincero aqui, o que o prefeito me disse outro dia, tá achando tá certo ele. Ele me disse que vai esperar ver se eles recapam aí, botam uma camada grossa de asfalto. Aí ele vai aceitar.
Não, deixa fazer e depois pega, né?
Então, não dá pra tirar a Amazon.
Pega criança sem fralda, pelo menos. Sem fralda, já.
Porque,
eu quero convidar todos os vereadores, os demais munícipes também, para participar da audiência pública na próxima terça-feira, às 18 horas. Para nós discutir um pouco a análise do projeto 2358, que dispõe sobre as diretrizes do orçamento de 2020. Também, daí reforçando aqui, se tiver alguém ainda que tenha tempo, disponibilidade para amanhã, para ir os bombeiros lá em Porto Alegre. E assim, então, se não der para ir, nós entrar em contato com os nossos deputados lá para ajudar um pouquinho.
Já tem uma dúvida para amanhã.
E também lembrar a. Nós parabéns, ontem era o dia da secretária, parabenizar a secretária. E também hoje, parabéns a todos os colegas aí, pela passagem do dia do vereador. É cada dia mais tarde. Quero agradecer a presença do secretário e demais munícipes e declaro, apresento os colegas vereadores e declaro encerrada a sessão do dia 1º de outubro.